Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 5:45 em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é destaque nesta edição?
A Amazônia brasileira tem cerca de 20% dos blocos de petróleo do Brasil.
O Senado aprova mudanças na lei de cotas e reduz renda máxima para matrícula em vagas reservadas.
Sancionada a lei para compensar estados e municípios por perdas no ICMS.
Consequência de vetos, ONU terá guerra de resoluções até sexta-feira.
Israel diz que atacou alvos militares na Síria em resposta ao lançamento de mísseis.
Rebeca Andrade é campeã pan-americana da prova de salto.
Em rua do Nova Cidade, homem é morto a tiros.
Com 17 passagens pela polícia, homem morre em troca de tiros com a Rocan em Itacoatiara.
O Jornal da Manhã, 74 anos do ar, está começando.
5 horas 46 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM Anamã.
Maranhã FM em Maranhã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajá.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunareia Nori FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Rádio Floresta FM Altazes.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix, Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada Anuri.
Engenho FM em Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM em São Sebastião do Uatumã.
Rádio RBN, Distrito de Belo Monte em Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News, Vila Amazônia em Parintins.
5:47.
Previsão do tempo.
O Derentam informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 14 minutos e 23 segundos, com meio-dia solar às 11 horas e 44 minutos.
Muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia.
O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros.
A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 34 graus Celsius.
A umidade do ar está em 96%.
Os ventos já estão calmos, com 6 km/h de velocidade.
É quarta-feira, 25 de outubro.
Dia 298 do ano.
Faltam 67 para terminar 2023.
Dia de São Gaudêncio.
Também é o dia do sapateiro, dia nacional do macarrão, dia do engenheiro civil, dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo, dia da saúde dentária, dia do dentista, Dia Internacional contra a Exploração da Mulher e o Dia da Democracia.
Esta é a edição 27.191 do Jornal da Manhã.
O aeroporto Eduardo Gomes está fechado desde as 4 horas da manhã.
O militar de Ponta Pelada está aberto para pousos e decolagens.
5:59. Digo 5:49 em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva e Marcos Salles na sonoplastia. E nas ruas da cidade, Alberto Peregrini. Bom dia, seu Alberto.
Bom dia, Paulo Guerra, bom dia para toda a nossa equipe. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, o tempo é bom, não?
O tempo é bom, Paulo Guerra, aqui na área onde nós estamos, na fronteira entre a Zona Norte e a Zona Leste da cidade, já começando aí, Paulo Guerra, amanhã dessa quarta-feira, com prenúncio aí de um ótimo dia.
E o trânsito, como é que está, Pellegrini?
Ah, Paulo, aí voltou à normalidade, né? Bem diferente do que se apresentava ontem, não poderia ser diferente, já que ontem foi um feriado. Movimentação já muito intensa, Paulo. Já percorremos aí seguintes vias na Zona Norte, como, por exemplo, a Avenida Camapuã e a Avenida Noel Núcleo, que já recebe um fluxo bom de veículos nesse momento, principalmente em direção ao centro da cidade. Daí nós descemos por Guerra, chegamos até a rotatória do produtor através da Avenida Camapuã. Aí sim, rapaz, já temos um trânsito que podemos colocar, é um trânsito bem movimentado, no trecho entre a rotatória do produtor até a rotatória da Samsung, trânsito bem concorrido, principalmente por parte do transporte especial, né? São as vans, os micro-ônibus, os ônibus maiores, nesse momento aí, levando e trazendo os trabalhadores do Distrito Industrial. Abraçando aí a todos os motoristas de rota, da lotação, abraçando o Henrique e também o Gabriel Enoch, trabalhando nesse momento aí no transporte especial.
Pellegrini, como é que está a situação do transporte alternativo em Manaus?
Pois é, Paulo, né? Vivendo aquela situação, né? Às vezes atrasa muito, faz tempo que não tem ali fica tudo pago realmente no dia, né? Geralmente tem 2-3 semanas dentro, devido aí o pagamento atrasado por parte do Sinetran, da bilhetagem, né? E da gratuidade. Pessoal compra o passe, a prefeitura, o governo pagam, né? O passe do estudante, e na hora que eles passam na catraca, o Sinetran não repassa esse dinheiro, que é para ser pago toda quarta-feira.
Pellegrini, um homem foi morto no Nova Cidade em via pública.
Pois é, Paulo, trata-se do Cassiano Menezes. Ele tinha 29 anos, Paulo. A polícia está investigando como foi que ele foi assassinado, né? As informações ainda estão em curso ainda, Paulo Guerra, já que ele foi assassinado nessa madrugada, mas nós já temos a identificação dele. O Cassiano Menezes, de 29 anos, foi assassinado em via pública na área do conjunto Nova Cidade.
Pois é, ele andava tranquilamente pela rua quando foi surpreendido. E, Pellegrini, a movimentação dos prontos-socorros da cidade nesta madrugada, como é que foi?
Ah, Paulo, nós podemos considerar como uma movimentação até normal, né? Não fugiu muito aqueles números que nós estamos acostumados a divulgar aqui no cotidiano. Muitas pessoas aí, acidentes de trânsito, o que aumentou um pouquinho essa questão de agressão, né, Paulo? Muita gente deu entrada no pronto-socorro vítima de agressão física. Pessoal que começa a beber, aproveitar o feriado, aí quando chega ali, Paulo Guerra, por perto da boca da noite, já todo mundo embriagado, começam as desavenças que por muitas vezes terminam em agressão física.
A boca da noite seria a maior boca do mundo, Pellegrini?
Ah, sim, Paulo Guerra. Começa ali tipo às 5h30 até às 6 horas já, né? 6 horas, 6h30, às 18h30, por aí é a boca da noite, Paulo.
Tá bom. Pellegrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo, com essas e outras informações, Paulo, conforme a tua determinação também, nós já passamos no terminal, nos terminais do ônibus, né? Os terminais de integração, como por exemplo o terminal 4 e terminal 5. Observamos e conversamos com os despachantes, os ônibus saindo dentro da normalidade nessa quarta-feira e com a frota normal, já que ontem foi frota reduzida, hoje não, volta a frota normal e já temos uma grande demanda, principalmente no terminal 5, passageiros se deslocando através do transporte coletivo. Paulo Guerra.
5h54 em Manaus.
O Cine Manaus oferta hoje 828 vagas de emprego em várias áreas de atuação.
De 8 às 16 horas, o candidato pode comparecer a um dos postos do órgão, na Avenida Constantino Neri, bairro São Geraldo, ou Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã.
Os interessados devem levar o comprovante de vacinação da Covid-19, currículo e documentos pessoais.
Tem vagas para torneiro mecânico, soldador, promotor de vendas, auxiliar de engenharia e técnico em refrigeração.
Há ainda vagas para chefe de cozinha, faxineiro, operador de caixa, estágio em educação física e auxiliar de açougue.
O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas divulga também 135 vagas para esta quarta-feira.
Os interessados podem comparecer na sede do Cine Amazonas, na Avenida Djalma Batista, das 8 às 14.
Tem vagas para promotor de vendas, fotógrafo, operador de moto niveladora, servente de obras e peixeiro.
Há ainda vagas para camareiro, animador de eventos, soldador, operador de serigrafia e representante comercial.
A comunidade flutuante do Lago do Catalão, na zona rural de Iranduba, recebeu ontem as visitas do prefeito Augusto Ferraz e do vice-prefeito Robson Adriel, juntamente com agente da Defesa Civil Municipal.
A equipe da prefeitura entregou alimentos aos moradores e, na ocasião, as autoridades viram de perto os efeitos da severa estiagem deste ano, que impõe sérias dificuldades aos ribeirinhos.
O prefeito informou que as ações humanitárias vão prosseguir na zona rural.
Um deslizamento de terras ocorreu no fim da tarde de ontem na região do Jandira, zona rural de Iranduba, na divisa com a comunidade do Arapapá, pertencente a Manacapuru.
Em um vídeo compartilhado por um morador nas redes sociais, é possível verificar rachaduras na pista, indicando risco iminente de novas erosões no local.
Quem está retransmitindo o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Codajai.
Pós o Novo Tempo, uma nova história, São José do Amatarico.
Pós Seis Irmãos do Porto de São Raimundo.
Pós Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivã em Beruri.
Pós da Assembleia de Deus Caldeirão.
Rádio Pós de Canutama.
Pós da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Niamudá.webrádio.
Pós da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré.
Cultura no Departamento do Tuyo, é.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto em Manicoré.
Voz Estação, Portal do Miuá, Comunidade Taracuá em Codajás.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo, no Distrito de Murituba, em Codajás.
5:57 em Manaus. E tem temperatura de 25 graus, o tempo é bom, porém sujeito à instabilidade no período. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Difusora FM
96.9. Difusora FM.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:02 em Manaus.
O Festival de Cinema Gratuito acontecerá no Centro Histórico de Manaus entre esta quarta-feira e o próximo domingo, dia 29, em parceria com a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
A primeira edição do Cine Casarão Festival vai exibir 30 filmes locais, nacionais e internacionais.
O destaque é para os filmes regionais, com a exibição de 18 curtas-metragens produzidos no norte do país.
As sessões vão ocorrer a céu aberto, na Rua Barroso e também dentro do Casarão de Ideia.
As atividades iniciam às 16 horas, com exceção de hoje, em que os filmes serão exibidos a partir das 19:30.
O Bolsa Universidade abre inscrições nesta quarta-feira e seguem até o dia 1º de novembro.
O edital oferta mais de 34.000 bolsas para vagas no ensino superior em 15 instituições de ensino superior privadas.
As bolsas são para 74 cursos, sendo 38 de bacharelado, 6 de licenciatura e 30 tecnológicos.
E, de acordo com a prefeitura, são 880 bolsas de 100%, 6.300 nas bolsas de 75%. E as demais bolsas são de 50%.
O Teatro Amazonas reúne grandes nomes nacionais e internacionais do canto erudito nesta quarta-feira, no 12º Encontro de Tenores do Brasil.
O encontro celebra o Dia Mundial da Ópera e terá no palco o ucraniano radicado na Itália, Vasil Solodik, o chileno Henrique Bravo, o paulista Alan Faria, o paraense Wilken Silveira e o tenor amazonense idealizador do evento, Miquéias William.
Segue em andamento a dragagem na região do Tabocão, próximo ao município de Itacoatiara.
O trecho está quase intrafegável pelo nível do rio e tem prejudicado a navegação de embarcações de grande porte, como balsas e navios cargueiros, que transportam insumos para abastecer empresas da Zona Franca de Manaus.
Os serviços de dragagem atendem pedido do governo do estado e foi anunciado na semana passada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, após reunião com Wilson Lima.
O boletim sobre a estiagem divulgado nesta terça-feira traz a informação de que 608 mil pessoas estão afetadas pela seca severa, ou seja, um total de 152 famílias.
A situação dos municípios permanece a mesma desde o último boletim, com 59 municípios em situação de emergência, um em alerta, nenhum em atenção e dois em normalidade.
O governo estadual informou que o número de pessoas e famílias afetadas pela estiagem no Amazonas se baseia nas informações disponibilizadas pelos municípios que alimentam o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil.
Temos informações de Maracapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes do Grande Jornal da Manhã. Bem, Paulo, depois de quase 4 décadas de espera e muitas promessas eleitoreiras, finalmente os moradores da comunidade do Calado, zona rural de Maracapuru, é contemplada com a infraestrutura do ramal que dá acesso àquela comunidade. A pequena estrada recebeu asfalto, meio-fio, sarjeta, para facilitar a vida dos moradores e viabilizar o escoamento da produção rural de toda aquela região. O prefeito Beto D'Ângelo, que esteve visitando a finalização dos trabalhos, destaca a importância da obra.
Sim, Zé, esse é um ramal que tem quase 40 anos, né? E muitos passaram, muitos se comprometeram, mas de fato nada aconteceu. E a gente, em meio a tantas dificuldades e tantas demandas, graças a Deus, através da emenda do senador Plínio Valério, a gente pôde aqui atender esse sentimento dessa população. Uma vez que esse ramal é um ramal de várias oportunidades. Aqui pode haver investimento imobiliário, também como produção rural, né? Então a gente tira hoje a população da condição da lama, do buraco, da poeira, e com isso a gente dá dignidade, dá respeito, mesmo, como disse, passando por tantas adversidades, mas a gente chega aqui com uma benfeitoria de um ramal que tem quase 40 anos, de um povo que esperava há tanto tempo, né? Então, graças a Deus, desta forma a gente honra nosso compromisso.
Beto D'Ângelo disse ainda que, além do ramal do Calado, a próxima etapa será o asfaltamento da Vila do Palestina e, em seguida, partir para os ramais do Acajatuba e ramal do Japonês. De Maracapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
6:07 em Manaus.
A violência física representa 34,6% dos casos notificados de violência contra a mulher no Amazonas entre os anos de 2018 e 2022.
O dado é de um levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
No estado, o monitoramento é realizado pela Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Departamento de Vigilância Epidemiológica.
De acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, o monitoramento dos casos de violência contra a mulher é fundamental para a saúde pública, pois permite compreender a extensão do problema e direcionar ações de forma ainda mais eficaz.
6:08 em Manaus, Paulino Castro de Urucará.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC Urucará, estará realizando a 7ª Conferência Municipal de Educação no município. A conferência reunirá educadores das redes estadual e municipal, além da sociedade, em torno de reflexões e debates sobre políticas públicas para os próximos 10 anos. O evento Paulo Guerra ocorrerá nos dias 26 e 27 do corrente, no auditório Carmen Pinto da Silva, na Escola Estadual Ramalho Júnior, na zona oeste da cidade. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã.
A Universidade do Estado do Amazonas divulga o gabarito oficial do vestibular 2023, acesso 2024, nesta quarta-feira.
Ao todo, 30.061 pessoas disputam as 3.429 vagas do vestibular, sendo 1.155 para a capital e 2.274 para o interior.
As provas foram aplicadas na capital e outros 61 municípios do Amazonas na segunda-feira e terça-feira. As provas aconteceram em 52 escolas de Manaus e 87 do interior.
A Amazônia brasileira tem cerca de 20% dos blocos de petróleo do Brasil.
Os dados são do Instituto Internacional Araiara, em parceria com o Observatório do Clima.
A nova ferramenta traz informações detalhadas sobre a exploração de petróleo nos 9 países amazônicos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.
O monitor da Amazônia Livre de Petróleo e Gás permite gerar mapas e planilhas ao cruzar rapidamente dados sobre país, empresa, fase exploratória, além de informações sobre as localidades.
Considerando toda a Amazônia, existem 871 blocos de petróleo, que representam 29% do total de 3.028 projetos dos países pan-amazônicos.
O setor elétrico do Amazonas tem sido prejudicado com a incidência de queimadas.
A substituição de 230 postes destruídos pelo fogo está entre os danos notificados e custou aproximadamente R$1 milhão.
A situação se tornou mais crítica a partir do mês de agosto, quando a estiagem e as altas temperaturas se intensificaram, especialmente nos municípios do interior.
De julho a outubro deste ano, 2.400 incêndios foram combatidos.
Segundo o diretor institucional e técnico da Amazonas Energia, Radir Gomes, uma preocupação, além das queimadas, é o baixo nível das águas nas hidrelétricas da Amazônia, que deixa o setor elétrico em estado de alerta.
6:11 em Manaus. Em Rua do Nova Cidade, homem é morto a tiros. Com 17 passagens pela polícia, homem morre em troca de tiros com a Rocan, em Itacoatiara. Os detalhes após o intervalo comercial.
CYC 246, 96.9, Difusora, o amor do Amazonas, Difusora FM.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:17 em Manaus.
Polícia. Polícia.
Em Itacoatiara, um homem morreu em uma intervenção policial da Rocan. A vítima tinha 17 passagens pela polícia por assassinato, roubos e tráfico de drogas. Manuel Cruz tem os detalhes.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Felipe Corrêa Tavares, de 26 anos de idade, tinha vários antecedentes criminais. Segundo a polícia, Felipe tinha 10 passagens por roubos, 3 passagens por tráfico de drogas, 2 passagens por homicídio, 1 passagem por furto e 1 passagem por porte ilegal de arma. A ronda ostensiva Cândido Mariano, Rocan, recebeu uma denúncia relatando que Felipe estaria em uma residência que fica na rua José Tadros, bairro Eduardo Braga 2, e que no local havia armas e drogas. Segundo informações repassadas pelo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Itacoatiara, Coronel Lima Júnior, quando os policiais chegaram na casa, Felipe sacou uma arma de fogo e apontou em direção aos policiais. A Rocan revidou e Felipe foi atingido com vários tiros. O homem foi levado para o Hospital José Mendes sem vida. Ainda segundo o comandante Coronel Lima Júnior, a polícia tinha informações que Felipe estaria em Itacoatiara para tentar matar um outro criminoso. Na residência onde Felipe estava, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 3 munições intactas, 1 munição percutida e não deflagrada, 1 munição deflagrada. Todo esse material foi apresentado na delegacia de polícia. Os familiares de Felipe protestaram a ação da polícia em frente ao necrotério do Hospital José Mendes, alegando que a casa foi invadida pela polícia e que a vítima não reagiu. De Itacoatiara, Manuel Cruz para o Jornal da Manhã.
Agora 6:19, o que mais aconteceu, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Depois da grande matéria do Manuel Cruz, gostei, Manuel Cruz, que matéria bacana, Rocan chegou lá em Itacoatiara, colocou ordem na casa, parabéns a Rocan, foi por lá e deixou o seu legado, que maravilha, grande trabalho da Rocan, que tirou de circulação aí essa sementinha do mal aí do município de Itacoatiara. Parabéns também ao Lima Júnior, né? O comandante aí, conheço muito bem, o coronel Lima Júnior, excelente pessoa, atuante, aliás, Itacoatiara, o negócio agora até é bom com o Lima Júnior e com a presença da Rocan, hein? Vocês viram aí o resultado. Que maravilha! Grande ação da Rocan, valeu, Manuel Cruz! Vamos de pronto socorro, João Lúcio. Rapaz, o Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o negócio foi tranquilo noite passada. Entretanto, algumas pessoas deram entrada vítima de agressão física. É que feriado, todo mundo ali bebendo, enchendo a cara, toma uma aqui, toma outra ali, daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o resultado não é outro, pessoas deram entrada, vítima de agressão física, como foi o caso de um rapaz de 28 anos de idade que se envolveu em uma bebedeira, começaram a comemorar o aniversário de Manaus desde cedo, abriram cachaça, abriram litrão, a cerveja de pobre, daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, houve um desentendimento, dois primos começaram a discutir. Lá pelas tantas, um pegou a tramela da janela e deu-lhe uma paulada na cabeça do seu primo. Deu-lhe uma paulada na cabeça do rapaz que teve que dar entrada no pronto-socorro João Lúcio. Chegando ao pronto-socorro João Lúcio, banhado em sangue, ele foi muito bem atendido por médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem que salvaram a vida. Deixou no rapaz a noia dele, a cachaça rapidinho passou quando levou-lhe a paulada. Ele teve a cabeça costurada, tá todo enfaixado e é possível que leque pegue alta ainda no dia de hoje. Tá todo entaniçado ali, mas acho que ele passa. Ele vai morrer, não. Ele vai. Não é dessa vez que ele vai partir. Desta! Para pior! Ainda do pronto-socorro, João Lúcio! Um jovem de 24 anos de idade também foi agredido fisicamente. Segundo as primeiras informações, ele se envolveu em uma briga em um bar localizado na comunidade Galo Carijó, ali na invasão Galo Carijó. Pois é, tomou umas e outras e acabou se envolvendo em uma briga. Dessa briga, ele ficou ali, assim, pegou o baço, caiu, bateu a nuca, chegou todo arrebentado lá no João Lúcio, onde foi muito bem atendido e também já não corre risco de morte. Pronto, socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um rapaz de 29 anos de idade, conhecido como Pará, o Parazinho, por pouco não parte dessa para pior, é que ele levou uma facada após se envolver em uma briga. Essa briga aconteceu ali na invasão dos Buritis, lá no Buritizal, ali perto do Conjunto João Paulo, daí Paulo Guerreiro, 20 do Jornal da Manhã, com a barriga furada, ele foi levado até o pronto-socorro, Platão Araújo, e ele chegou ruim, chegou no bico do urubu, já estava se despedindo, já estava passando dessa para pior. Aí chegou, aí entraram em campo os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem salvaram a vida desse homem que já estava encaminhado para partir dessa para pior. Chegou no bico do urubu, mas foi salvo pelos anjos da vida, os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Aliás, todos que procuram o João Lúcio, 28 de agosto, o Platão Araújo, quem precisa dos serviços dessas unidades são muito bem atendidos de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia prendeu uma dupla acusada, suspeita de assaltar uma casa lotérica em Manaus. Foi mais uma vez um grande trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil também. Márcio Rogério de Melo Paixão e o Maurício da Silva foram presos suspeitos de participar de um assalto a uma casa lotérica dentro de um shopping em Manaus. Grande trabalho da polícia, grande trabalho da polícia civil que prenderam esses bandidos. Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança ao comando do Coronel Vinícius, ou a Polícia Militar ao comando do Coronel Klinger Paiva, trabalhando intensamente, um trabalho brilhante em todo o estado. Mas é agora as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Um único registro, apenas um registro, em um suposto, em um assassinato ocorrido na madrugada de hoje, no começo dessa madrugada, no conjunto Nova Cidade. O Cassiano Menezes, de 29 anos de idade, foi barbaramente assassinado a tiros. Após receber os balaços, ele agonizou por alguns momentos e acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo as primeiras informações, o bandido atirou, matou e fugiu sem ser identificado até o presente momento. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso e deverá elucidar mais esse homicídio. A Delegacia de Especializada em Homicídios e Sequestros faz um grande trabalho elucidando praticamente todos os casos. São muitos, é muita coisa, mas que trabalho maravilhoso da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Hamilton Cabral, antes de eu chamar, de chamar o homem, tem que tocar a trilha do além. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:27 em Manaus. A seguir, Rebeca Andrade, campeã pan-americana da prova de salto. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:33 em Manaus.
Esportes.
Em Santiago do Chile, Rebeca Andrade fatura medalha de ouro no salto no PAN 2023.
Brasileira executa série de maneira magistral e conquista pela primeira vez na carreira o título da competição.
Nas barras assimétricas, ginasta leva a prata e Flávia Saraiva o bronze.
Em sua última partida antes da final da Libertadores contra o Fluminense, o Boca Juniors perdeu por 2-1 para o Racing nesta terça-feira no El Cilindro pela Copa da Liga Argentina.
Jorge Almirón usou reservas e apenas o goleiro Romero não foi poupado da equipe considerada titular.
O Fluminense desembarcou na noite desta terça-feira em Volta Redonda, onde irá enfrentar o Goiás nesta quarta-feira no Raulino de Oliveira pelo Campeonato Brasileiro.
Suspensos contra o Bragantino, Felipe Melo, Marcelo e Lima estão de volta. Viajaram com a delegação tricolor e estão cotados para começarem a partida.
Os jogos de hoje pelo Brasileirão Série A.
Às 19h, pelo horário de Brasília, tem Fluminense e Goiás.
No mesmo horário, RB Bragantino e Atlético Mineiro.
Atlético do Paraná e América Mineiro.
Mais tarde, às 20h, tem Cruzeiro e Bahia.
Também às 20h, Palmeiras e São Paulo.
21:30, Grêmio e Flamengo.
E ainda Cuiabá e o Corinthians.
Oi, João.
os jogos de ontem pela Champions League.
Galatasaray 1, Bayern de Munique 3.
Inter de Milão 2, Salzburg 1.
Manchester United 1, Copenhagen 0.
Lens 1, PSV também 1.
Sevilha 1, Arsenal 2.
Braga 1, Real Madrid 2.
União Berlim 0, Napoli 1.
Benfica 0, Real Sociedad 1.
6 horas 35 minutos em Manaus. A seguir. Senado aprova mudança na lei de cotas e reduz renda máxima para matrícula em vagas reservadas. Sancionada a lei para compensar estados e municípios por perdas no ICMS. Israel diz que atacou alvos militares na Síria em resposta ao lançamento de mísseis. Os detalhes após o intervalo comercial.
O amor do Amazonas.
Difusora FM.
A comunicação transparente. Transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
6 horas 40 minutos em Manaus.
Últimas notícias.
Bola engata quarta queda seguida e fecha abaixo de R$5, com apoio do exterior. E Bovespa sobe.
A moeda norte-americana teve um recuo de 0,47%, cotada a R$4,99, renovando o menor patamar do mês.
Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,87% aos 113.762 pontos.
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira.
Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,40% e o menos abrangente, Shenzhen Composto, avançou 0,90%.
Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei avançou 0,67% em Tóquio. O Hang Seng registrou ganho de 0,55%.
Após o território semiautônomo anunciar medidas para incentivar o setor imobiliário, e o Taiex subiu 0,30% em Taiwan.
Exceção na Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,85% em Seul, pressionado por ações de fabricantes de baterias para veículos elétricos, que apresentaram balanços trimestrais decepcionantes.
Na Oceania, a Bolsa de Sydney ficou praticamente estável hoje, após dados fortes de inflação doméstica alimentarem temores de que o Banco Central da Austrália possa voltar a elevar os juros.
O Standard & Poor's ASX 200 teve baixa marginal de 0,04%.
O índice de preços ao consumidor IPC, da FIPE, que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 0,23% na terceira quadricemana de outubro, acelerando marginalmente ante o ganho de 0,22% observado na segunda quadricemana deste mês, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Na terceira leitura de outubro, 3 dos 7 componentes do IPC da FIPE ganharam força. Alimentação de menos 0,34% na segunda quadricemana, a 0,09% na terceira quadricemana. Saúde de 0,45% a 0,48%. E vestuário de 0,13% a 0,17%.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira uma lei que garante compensação a estados e municípios pela perda de arrecadação com imposto sobre circulação de mercadorias ou serviços, o chamado ICMS.
O ICMS baixou em 2022, uma medida tomada pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o governo, estados e municípios terão a arrecadação é composta em R$27 bilhões.
Esse valor, o governo prometeu antecipar o pagamento de R$10 bilhões, que seriam depositados em 2024. Para este ano.
Organizada, organização destaca dependência do Brasil em produzir vacinas.
Nova técnica da Oxfam, no entanto, ressalva que o país conta com instituições de ponta na produção de imunizantes, como o Instituto Biomanguinhos da Fiocruz e o Instituto Butantan.
Haddad estima a solução para precatórios até metade de novembro.
Segundo o ministro da Fazenda, o relator das ações sobre o tema no STF, Luiz Fux, deverá apresentar uma solução na próxima semana.
semana. TSE suspende julgamento contra Bolsonaro por uso do 7 de setembro.
Ações pedem inelegibilidade de Jair Bolsonaro sob acusação de ter utilizado evento comemorativo ao Dia da Independência para promover sua candidatura à reeleição presidencial.
O julgamento será retomado nesta quinta-feira.
O Supremo Tribunal Federal, o STF, incluiu na pauta desta quarta-feira um recurso que vai definir se a separação judicial ainda é um requisito para o divórcio de casais, mesmo após a mudança na Constituição. Sobre o tema,
os ministros vão analisar o impacto das mudanças feitas na Constituição em 2010.
Na ocasião, uma emenda estabeleceu o chamado divórcio direto.
Na prática, permitiu o fim dos casamentos sem a necessidade de uma prévia separação do casal.
Também dispensou a necessidade de um tempo mínimo de vínculo antes do encerramento da relação.
O governo federal enviou nesta terça-feira um projeto de lei para o Congresso para ajustar pontos do novo ensino médio.
O envio do documento com as novas diretrizes para essa etapa do ensino é a mais recente etapa na tentativa de eliminar críticas e problemas da reforma que mudou a grade curricular e oferta de disciplinas optativas em todas as escolas do país.
O novo modelo de ensino médio está em vigor há 2 anos em todas as escolas do país, mas tem sido alvo de críticas.
Alguns grupos dependem a sua revogação completa, enquanto outros pedem apenas ajustes.
Diante da pressão, o MEC abriu uma consulta pública com representantes de diversas entidades para chegar a uma proposta apresentada agora.
O Senado Federal aprovou nesta terça-feira uma alteração na lei de cotas para instituições de ensino superior que restringe o acesso de pessoas de baixa renda.
O texto segue para a sanção presidencial.
Uma das mudanças define que 50% das vagas de ingresso nos cursos de graduação serão destinadas a estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo.
Atualmente, o teto de renda para se beneficiar da reserva é de um salário mínimo e meio.
Com isso, o novo texto restringe o universo de pessoas que poderiam buscar uma vaga no ensino superior.
Atualmente, a lei permite que pessoas com renda familiar de até R$ 1.980 poderão usar a regra para conquistar uma vaga.
Com o texto aprovado pelo Congresso, apenas quem tiver renda igual ou inferior a R$ 1.320 poderá se beneficiar.
Grande parte da reputação das Nações Unidas depende de sua abordagem à crise em curso, destacou nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. A reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, realizada em Nova York, nos Estados Unidos.
O chanceler brasileiro insistiu que a diplomacia e o diálogo são os ativos mais poderosos no Conselho de Segurança da ONU e que a entidade tem uma responsabilidade crucial na resposta imediata à evolução das crises humanitária e de reféns.
O volume de água fornecida por Israel à cidade de Canhones, ao sul da faixa de Gaza, diminuiu cerca de 20% de 22 para 23 de outubro, segundo informou o Escritório para Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas.
O volume de água caiu de 600 para quase 480 metros cúbicos por hora e as razões não são claras, diz o informe diário do escritório.
O Egito parece estar fechando a fronteira com a faixa de Gaza com um muro de concreto que começou a reerguer, mostrando imagens de satélite da Maxar Technologies.
Nas imagens feitas às 14h25, horário local, vê-se a sombra continuada da parede de concreto.
A situação ocorre em meio à espera pela passagem de um novo comboio de caminhões transportando ajuda humanitária para Gaza, onde palestinos sofrem após ataque de Israel em sua infraestrutura, com hospitais deixando de funcionar.
Uma guerra de resoluções deverá atingir a Organização das Nações Unidas nas próximas 48 horas, em torno de diferentes propostas de texto para lidar com a escalada no conflito Israel-Hamas.
A primeira versão poderá ser votada na tarde desta quarta-feira no Conselho de Segurança da ONU.
Os Estados Unidos, autores da proposta, construíram um texto focado no direito de autodefesa de Israel e sem apelos por um cessar-fogo.
O rascunho dos americanos fala apenas em pausas humanitárias para o acesso de insumos básicos, como água, alimentos, combustíveis e medicamentos, à população civil na faixa de Gaza.
A Marinha de Israel entrou em confronto com uma célula de mergulhadores do Hamas ao sul da cidade de Ashkelon, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari.
Os caças das FDI também atingiram o complexo militar na faixa de Gaza, de onde vieram os mergulhadores do Hamas, Disse FDI uma postagem no Telegram.
Os combatentes do Hamas infiltraram-se no território israelense através de um túnel no mar ao largo da costa norte de Gaza, segundo o porta-voz. Os soldados da Marinha eliminaram o esquadrão, complementou.
Caças israelenses realizaram ataques aéreos contra a infraestrutura militar da Síria e lançadores de morteiros disseram as forças de defesa de Israel nesta quarta-feira.
Os ataques foram resposta dos mísseis lançados da Síria nesta terça-feira em direção às colinas de Golã, segundo comunicaram as FDI no Telegram.
6:49 em Manaus. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro.
Plenário do Senado aprova urgência para votar a prorrogação de desoneração da folha de 17 setores.
A Folha de São Paulo.
Metrô de São Paulo anuncia demissões por paralisação surpresa no dia 12.
O Estado de São Paulo.
Moraes diz que vai anexar relatório da CPMI aos inquéritos do 8 de janeiro.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Lula envia PL de alteração do novo ensino médio ao Congresso.
Valor Econômico.
Dólar fecha abaixo de R$5 e Bovespa tem alta firme com aumento do apetite global a risco.
Estado de Minas.
Lula sanciona repasse de 27 bilhões de reais para estados e municípios.
Jornal do Comércio no Recife.
Justiça decreta a prisão dos suspeitos de matar juiz em Jaboatão. Eles seguem para o Cotel.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Guerra entre Israel e Hamas pode causar rombo econômico grave, alerta Banco Mundial.
Porto Alegre, 0 horas.
Israel cancela a reunião na ONU após secretário-geral dizer que ataque do Hamas não aconteceu por acaso.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Marcos Salles e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vem aí, mais um super campeão de audiência. Geraldo Campelo chega para apresentar o programa Valdir Correia. Bom dia.